Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Presumo que já tínhamos quórum. Diria mesmo que é público e notório que existe quórum. Senhoras deputadas do PSD, vão-nos permitir o começo da reunião. Eu, quando entrei no Parlamento, existiam duas ordens. Era a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Médicos. E com elas trabalhávamos, ou na primeira Comissão com a Ordem dos Advogados, ou na Comissão de Saúde com a Ordem dos Médicos. Depois fui assistindo à evolução rápida de um conjunto significativo de ordens e hoje temos 22 ordens. E a senhora deputada Joana Sá Pereira, a quem eu dou a palavra, vai-nos explicar quantas ordens são e a questão relativa ao artigo 9. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a si, às senhoras presidentes que o acompanham. Cumprimento também os senhores deputados. O relatório da discussão e votação na especialidade foi distribuído aos senhores deputados. Essencialmente, o trabalho que este grupo de trabalho procurou fazer teve por base duas propostas de lei, a proposta de lei 96 e a proposta de lei 98, que no fundo concluiu um trabalho que esta Assembleia da República começou ainda na legislatura anterior, que tinha que ver com simplificando a reforma das associações públicas profissionais. Estas duas propostas de lei deram entrada a 20 de junho, foram discutidas em julho de 2023 e no recomeço da sessão legislativa, logo na primeira semana, o Grupo de Trabalho procurou desencadear as audições que foram solicitadas pelos grupos parlamentares e também por aquelas que consensualmente demos como importantes para os trabalhos da especialidade, e recolhemos também inúmeros contributos escritos que foram essenciais para os nossos trabalhos da especialidade. Este grupo de trabalho incluiu deputados de todos os grupos parlamentares, a quem eu quero saudar e permita-me que os distinga, Sr. Presidente. Além de mim própria, fizeram parte do grupo de trabalho a Sra. Deputada Alexandra Leitão, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o Sr. Deputado Pedro Anastácio, o Sr. Deputado Bruno Aragão, o Sr. Deputado Luís Soares, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, o Sr. Deputado Hugo Costa, o Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins e a Sra. Deputada Susana Correia, do Partido Socialista, os Srs. Deputados do Grupo Parlamentar do PSD, Nuno Carvalho, Mónica Quintela, Emília Cerqueira, Helga Correia, Clara Marques Mendes, Joana Barata Lopes, Hugo Martins Carvalho, Márcia Passos e Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias, Pedro Frazão, Pedro Pinto e Rita Matias, da Iniciativa Liberal, as senhoras deputadas Carla Castro, Joana Cordeiro e os senhores deputados Rodrigo Saraiva e João Coutrinho Figueiredo, do Grupo Parlamentar do PCP, os senhores deputados Alfredo Maia e Alma Rivera, e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, os senhores deputados José Soeiro e Pedro Filipe Soares. E a todos eles, senhor Presidente, eu queria deixar uma palavra de profundo agradecimento por duas razões essenciais. A primeira, pelo espírito construtivo, que todos eles, sem exceção, procuraram trazer para este grupo de trabalho, não obstante as diferenças políticas que cada um terá certamente, mas sempre sentimos desde o início que havia um espírito construtivo a nortear este trabalho de especialidade. E depois uma segunda nota para todos estes senhores deputados e grupos parlamentares, agradecendo o esforço patriótico que todos tiveram na aceitação de que o nosso calendário, que estava, enfim, programado em tese e em princípio, tivesse que ser recalendarizado em função de um ofício que o Governo enviou a esta Assembleia da República e distribuído pelo Sr. Presidente, dando nota de compromissos europeus concretos, designadamente a concretização de uma das metas do PRR associada à conclusão deste processo da especialidade como essencial para garantir um pedido de pagamento do Estado português à Comissão. E todos os grupos parlamentares, não obstante assinalarem, isso foi partilhado por todos eles, o seu desconforto com o facto do calendário ter sido, enfim, alterado, modificado, com eventual prejuízo qualitativo do processo legislativo, isso foi sublinhado por todos, tiveram um sentido patriótico de procurar, e por isso é que estão aqui hoje também, de procurar concluir da melhor forma possível este processo da especialidade. E, portanto, este grupo de trabalho desencadeou todas as audições que constam do relatório e ontem mesmo o grupo de trabalho concluiu, digamos, a sua tarefa, realizando as votações indiciárias na especialidade, que por razões que se prendem com o tamanho e a dimensão das votações não podem constar do relatório, mas fazem dele parte na medida em que são um anexo ao relatório da votação na especialidade e, portanto, razão pela qual está disponível para consulta qualquer sentido de voto de qualquer grupo parlamentar em relação à extensão e à complexidade daquilo que foi a votação que nós ontem procurámos fazer. Uma nota ainda, Sr. Presidente, foi uma solicitação de, creio que todos os grupos parlamentares, de muitas ordens, do próprio CNOP, a possibilidade de fracionamento da proposta de lei, que era extensíssima, em cada estatuto de cada ordem e depois dois diplomas, um que se prende com o regime jurídico dos atos próprios dos advogados e solicitadores e outra que é a PPL 98, e esse foi um pedido que o grupo de trabalho acedeu e, portanto, daí a PPL 96 estar agora a ser transformada em 22 novos decretos para melhor organizar também este processo de especialidade, ainda ao encontro também de uma solicitação de todos os grupos parlamentares. E, portanto, Sr. Presidente, da discussão de ontem e da votação que realizámos, resultaram 22 propostas de texto final que fazem parte constante deste relatório e, portanto, estão em condições de poderem ser ratificadas, entendo eu, nesta reunião que junta as três comissões a quem novamente saúdo. Sr. Presidente, uma última nota, vai-me desculpar, para o inexcedível trabalho dos serviços da Assembleia da República. Uma qualidade que é absolutamente inquestionável, procuraram, num prazo tão apertado, com as dificuldades que são conhecidas, aperfeiçoar da melhor forma possível o processo legislativo e garantir que este compromisso que todos tínhamos de corresponder a uma preocupação do Estado português fosse concluído. E, portanto, os serviços, desde a primeira hora, tiveram uma disponibilidade e um empenho que eu gostava de louvar e daqui deixar profundamente registado, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Sá Pereira, e dizer-lhe que é igualmente merecedora de um elogio pela forma como conduziu os trabalhos ontem, numa maratona que foi até muito tarde, e onde é muito raro já acontecer na Assembleia da República, mas ontem aconteceu, e a Sra. Deputada presidiu com todas as suas qualidades a essa sessão. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento todos os presidentes das comissões, cumprimento todos os colegas e eu gostaria de deixar aqui uma intervenção que depois iria dividir com a Sra. Deputada Emília Cerqueira, porque eu vou centrar-me essencialmente naquilo que foi o processo legislativo dos estatutos das 20 ordens profissionais. E depois de ouvir a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, aliás, antes mesmo de falar sobre isso, eu queria, o meu cumprimento primeiro vai para os serviços. Os serviços desta Assembleia da República fizeram um trabalho excepcional, muito prestáveis sempre, e de facto um trabalho que de uma exigência muito elevada. E portanto felicitar a disponibilidade e o profissionalismo de todos os funcionários, todos os assessores das três comissões envolvidas neste processo. Também, naturalmente, felicitar a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, porque, efetivamente, fez, enquanto coordenadora deste grupo de trabalho, fez um excelente trabalho, conseguiu coordenar muito bem os seus trabalhos, com as adversidades que, naturalmente, não lhe são imputáveis na qualidade de coordenadora, mas faz parte daquilo que irei dizer a seguir. Naturalmente, também cumprimentar todos os colegas que fizeram parte e todos os que, não fazendo parte do grupo de trabalho, estiveram sempre envolvidos no sentido de ouvir as instituições, de ouvir as ordens, no sentido de melhorar um processo que, e depois de ouvir a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, fica mais que evidente que aquilo que nasce torto tarda ou nunca se endireita. E foi exatamente aquilo que aconteceu. O PSD disse desde a primeira hora que esta proposta de lei não devia ser uma proposta de lei única com as 20 ordens profissionais, que deveria ser, como sempre aconteceu, uma proposta de lei para cada ordem profissional. Felizmente, foi alterado o regimento da Assembleia da República, que agora permitiu corrigir essa situação e agora vamos ter finalmente um projeto de lei para cada, ou seja, uma lei para cada estatuto, cada ordem profissional. Depois disto dizer o seguinte, O PSD manifesta mais uma vez a sua indignação com todo este processo legislativo. Dissemo-lo desde a primeira hora. E, Sr. Presidente, para que fique também claro, a Sra. Deputada falou na calendarização que foi programada. Não, não houve programação nenhuma. Houve uma imposição do Governo e do Partido Socialista para que os trabalhos terminassem até à próxima sexta-feira. E isto porquê? À última hora, há uma semana atrás, o Governo e o Partido Socialista, mas o Governo veio dar informação depois do PSD dizer o porquê desta pressa, o Governo veio dizer que em função do PRR tinha um compromisso de fechar este processo legislativo até sexta-feira. Ora, nós estávamos ainda a ouvir entidades. Tivemos que ouvir as entidades à pressa. Vamos ser honestos, não tivemos tempo de maturar aquilo tudo que nos foi dito pelas várias ordens. Não tivemos tempo sequer de analisar as propostas que chegaram até domingo à noite e que mais uma vez os serviços, e volto e nunca é demais felicitá-los, porque conseguiram fazer os guiões de forma que nós ontem tivéssemos em condições de minimamente ter, poder votar. E dizer também isto, nós não discutimos, não fizemos uma discussão na especialidade, portanto não houve uma especialidade deste processo legislativo, houve votações na especialidade, porque discussão houve aqui ou ali numa determinada matéria. Isto deve indignar-nos a todos e nós temos que aprender que isto não pode voltar a acontecer, porque nós estamos a falar de mais de 600 mil profissionais a quem estas alterações dizem respeito, que foram ouvidos no Parlamento, que pediram e que falaram, através dos seus representantes, que falaram da necessidade de se ponderar alterações. E o PSD assume já aqui, e como assumiu ontem, e já o disse, nós vamos e comprometemos a revisitar todo este processo legislativo para, em diálogo, aquilo que não aconteceu, com ponderação e com maturação, nós fazermos as correções que são necessárias. Mas, Sr. Presidente, aqui permita que lhe diga, a indignação aumenta quando o próprio Partido Socialista e o Governo, ou seja, o Partido Socialista que suporta o Governo, diz que o PSD tem razão nisto, que é de revisitar o processo para podermos eventualmente fazer correções e melhorias. Eu pergunto, é assim que vai o Parlamento? É assim que vai a democracia? Quando o próprio legislador está a legislar e está a dizer que amanhã que necessita, quem impôs o calendário está a dizer que amanhã necessita de corrigir? E, portanto, é bom que todos façamos uma verdadeira reflexão sobre isto, porque quando nós não percebemos alguns comportamentos que são, que vêm de fora, às vezes somos nós, de facto, que somos responsáveis por isso. E, portanto, este processo merecia outro tratamento, tinha que ter outro tratamento, e o PSD quer deixar aqui essa nota, quer deixar aqui essa indignação e dizer, mais uma vez, que iremos revisitar todo este processo legislativo para fazermos as correções e fazermos efetivamente a discussão que deve ser feita, nunca comprometendo aquilo que é imposto pela União Europeia, naturalmente. Porque aquilo que é imposto, o PSD nunca vai pôr em causa. Mas o Governo, que sabia desde a primeira hora os compromissos que tinha assumido e o calendário que tinha assumido, tinha a obrigação de informar o Parlamento. E isto é um total desrespeito pela democracia, pelos profissionais a quem estas ordens dizem diretamente respeito e pelos portugueses que recebem estes, os serviços destes profissionais. E, portanto, eu agora deixava essa nota quanto ao processo e quanto a uma explicação sobre o nosso sentido de voto nas propostas, passava a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor, com a rapidez que puder.
Serei breve. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores presidentes das diversas comissões, deixando o elogio e secundando da Sra. Deputada Clara Marques Mendes quanto aos serviços que foram inexcedíveis neste processo e, portanto, até por uma questão de economia, limite-me a reproduzir aquilo que a Sra. Deputada disse. Relativamente ao processo, é aquela que foi a posição do PSD, porque, como disse a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, nós não discutimos especialidade, não fizemos especialidade. Não houve oportunidade de discutir votações, artigos, tomadas de posições concretas e fazer aquela discussão a que estamos habituados e que é saudável em democracia, até para se melhorar, para se alterar, para se chegar a consensos e muitas vezes a alteração do texto por forma a que ele vá mais de encontro àquilo que são as necessidades. Perante esta falta de condições notória e objetiva, o PSD fez algumas opções de princípio, todas escudadas no facto que nós entendemos que este processo legislativo tem que ser reaberto com a seriedade, com os cerca de 600 mil portugueses que estão diretamente ligados a profissões reguladas e tantos jovens que estão ligados a estas profissões merecem e nós lhes devemos esse respeito. Portanto, tomamos 3 ou 4 opções. Primeiro, votar contra todos os artigos da PPL, precisamente porque o Governo apresentou-nos esta proposta sem nos permitir discuti-la, maturá-la e trabalhá-la e melhorá-la, com 2 exceções. As exceções têm a ver com a chamada Lei da Paridade, porque nada tem a ver com as ordens, mas com o princípio geral, no qual o PSD sempre foi pioneiro na defesa da igualdade e, portanto, não poderíamos votar contra uma matéria que nos é tão cara e que nada tem a ver propriamente com as ordens, mas com uma visão da sociedade como um todo e daquela que é a representação igualitária nos diversos órgãos, e as ordens não podem ficar fora. E, portanto, isto é um princípio geral no qual nós acompanhamos. Também, não acompanhando a PPL, mas algumas propostas de alteração, porque nos pareciam mais lógicas e mais interessantes, que têm a ver com a insuficiência económica dos jovens que pretendem aceder à profissão, que aliás foi uma proposta, a única aprovada do PSD na Lei Quadro das Ordens, e nós entendemos que deveríamos acompanhar esta matéria, porque também ela é transversal e tem a ver com o acesso à profissão, no qual tanto se foi escudando o Partido Socialista. Depois, votamos contra todos os outros artigos, precisamente devido a esta falta de maturação. Não obstante, acabamos por acompanhar depois nas propostas de alteração algumas matérias, e também foram estas as nossas matérias, que têm a ver com a transversalidade de todas as ordens e com matérias que foram para além daquilo que estava na própria Lei Quadro. Desde a possibilidade dos Conselhos de Supervisão, o seu funcionamento, às decisões serem em Conselho Geral ou serem nas ordens, há aqui uma série de matérias que nós achamos que devemos apresentar proposta de alteração, a definição de atos e competências estavam aqui misturadas para que fossem clarificados estes conceitos, mas são tudo matérias transversais e que não prejudicam, pelo contrário, são o primeiro passo para aquilo que tem que ser feito a seguir, como o próprio Partido Socialista admitiu, para se corrigir esta atrapalhada. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras deputadas. E dou agora a palavra ao senhor deputado Alfredo Maia, faz favor, PCP.
Muito obrigado, senhores presidentes das comissões. Muito obrigado, senhores presidentes das comissões, senhores deputados. Eu gostaria de começar por salientar, e não é demais fazê-lo como os senhores deputados que me antecederam fizeram, o extraordinário esforço, dedicação, competência dos serviços da Assembleia e, em particular, os assessores e técnicos que connosco trabalharam e que, sobretudo, trabalharam muito para além de nós, seguramente ao longo de várias madrugadas, com sacrifício da sua vida pessoal e familiar. E, sobretudo, tendo consciência que o fizeram em condições extremamente penosas, porventura mais penosas ainda do que aquelas que foram impostas aos deputados dos vários grupos parlamentares que intervieram neste processo, para que fosse cumprido um calendário, calendário esse em relação ao qual o PCP sempre manifestou a sua discordância, e sobretudo nunca aceitou que a Assembleia da República que se subordine a um qualquer calendário ou um acordo que não a vincula, mas que vincula exclusivamente o Governo. E sobre este ponto é meu dever também salientar o seguinte: se porventura o Governo e a maioria já conheciam esse calendário, era seu dever não negligenciar uma tarefa que me parece óbvia, que era planear atempadamente todo o processo de discussão aturada, maturada, da PPL, restantes documentos, e preparar condições para que os grupos parlamentares pudessem, em devido tempo, apresentar as suas propostas de alterações e criar, sobretudo, condições para que se verificasse uma discussão de facto, porque discussão não houve, como já aqui foi salientado e não será demais salientar, discussão não houve e a própria votação, enfim, decorreu da forma como sabemos. E daqui resulta, salvo melhor entendimento, e parece que em relação a esta matéria há aqui um relativo consenso, daqui resulta um sério prejuízo para a qualidade e o rigor dos textos que aqui vão ser ratificados. Eu devo confessar o meu enorme desconforto relativamente à forma como tudo isto decorreu, as mais das vezes parecendo, e permitam o abuso, uma simulação de participação legislativa. E já agora devo também salientar que não me conforma, não me conforta a ideia de que mais mês, menos mês, porventura mais legislatura, menos legislatura, viremos todos a revisitar, e a expressão não é minha, viremos todos a revisitar estes textos para os corrigir. Corrigir na substância, corrigir na forma, que sei eu. E não me conforta porque a qualidade da democracia, o dever que a cada um de nós é imposto pelos cidadãos sempre que deposita o voto na urna, é de que daqui saiam textos legislativos com o máximo de qualidade e o máximo de rigor e que não seja necessário revisitar, corrigir ou alterar aspectos que manifestamente não ficaram redigidos de forma adequada porque não foi possível, não porque fôssemos incompetentes, mas porque o tempo corria esmagadoramente contra nós. E por conseguinte, para terminar, portanto, reiterando este desconforto, esta discordância para com este método, reitero, acompanho também o apelo para que não volte a repetir-se isto. Não se repita nunca mais. E para que o Governo e, sobretudo, a maioria parlamentar estejam atentos às obrigações que eles próprios assumem e que não têm o direito de impor da forma como impuseram aos restantes grupos parlamentares. Os grupos parlamentares da oposição não estão aqui para preencher número. Estão aqui com um mandato tão legítimo quanto aquele que investe os deputados da maioria. E, portanto, pela minha parte, pela parte dos deputados do PCP, não renunciamos, não renunciaremos ao mandato que nos foi confiado. Dito isto, resta-me dar uma palavra especial em relação à senhora deputada coordenadora deste grupo de trabalho, a senhora deputada Joana Sassá Pereira. Não obstante as circunstâncias por demais conhecidas de todos nós, foi capaz de desenvolver um trabalho de coordenação, de direção dos trabalhos, correta, paciente, competente e compreensiva, tanto em relação ao... Não queria usar a expressão rolo compressor que tinha sobre ela do calendário, mas também às questões geralmente pertinentes, e eu admito que até algumas delas impertinentes, eu próprio pecador me confesso, porventura tenham sido proferidas. E, portanto, queria saudá-la, senhora deputada, e agradecer o trabalho que desenvolveu, assim como cumprimentar os senhores deputados dos restantes grupos parlamentares, assim como os assessores de todos os grupos parlamentares também, aos quais também foi imposto um sacrifício muito grande. E disse muito obrigado por me terem ouvido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tinha razão. Eu confundi e achei que a Sra. Deputada Joana Zabareira tinha falado em nome do PS. Por isso tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, não há problema. Se quiser manter a ordem, é como preferir. Como preferir, sim, não há problema.
Sr. Deputado Jorge Galveias, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores presidentes e senhoras presidentes presentes. E o meu agradecimento vai inicialmente para a senhora deputada Joana Sá Pereira, coordenadora deste grupo de trabalho, que de uma forma incansável tentou suprir todos os problemas que surgiram durante todo este processo. Impossível não agradecer o trabalho incansável prestado pelos serviços, que foi um exemplo para todos nós e que agradecemos sinceramente. Desde o início deste processo que não concordamos com a forma como foi preparado e levado a cabo, em que desde o pouco ou quase inexistente tempo que tivemos para estudar as propostas, para um tempo quase inexistente, um tempo de discussão que não existiu, uma votação final onde foi demonstrada a prepotência, se assim permitem dizer, do Partido Socialista, que aprovou apenas o que quis, cingindo-se quase que a 100% às suas próprias propostas, de uma PPL com uma importância tão grande como esta tem, não só para as ordens, como para os profissionais, como para o próprio povo português. É uma vergonha para o Parlamento, é uma vergonha para as ordens e é uma vergonha para os portugueses em geral, a forma como todo este processo foi conduzido. Eu diria que, para terminar, que isto é realmente a demonstração do que alguém afirma semanalmente, isto é gozar com quem trabalha. E por aqui me fico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro, Bloco de Esquerda. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeira palavra também aos trabalhadores desta Assembleia. A nossa gratidão, o nosso reconhecimento, a nossa vénia, o nosso aplauso pelo trabalho, pela eficiência e pela dedicação que demonstraram e a que foram forçados durante este processo. À Sra. Deputada Joana Sá Pereira, a minha simpatia também, o meu reconhecimento, a minha empatia com o papel ingrato em que foi colocada pelo Governo que apoia e pelo partido a que pertence. Ninguém lhe inveja, certamente, as funções e o papel que lhe foi atribuída, mas dentro desse constrangimento, o reconhecimento pela forma como geriu o trabalho e a relação com os grupos parlamentares. Sobre o processo foi absolutamente lamentável. No fundo, sob a pressão sob uma pressão externa das instituições europeias, neste caso, uma pressão, aliás, do nosso ponto de vista, insuficientemente justificada pelo Governo e pela comunicação da Sra. Ministra Ana Catarina Mendes, o que aconteceu foi que se esvaziou sob essa pressão e sob a pressão temporal do deadline, da data, do prazo que foi aqui anunciado, esvaziou-se o processo democrático e só formalmente se respeitou a soberania que é exercida por este órgão. Isto é, de facto, não houve processo de debate, de facto, não houve processo de especialidade, de facto, os próprios partidos políticos, grupos parlamentares, não tiveram, falo pelo Bloco de Esquerda, nós não tivemos capacidade de analisar detalhadamente o conjunto das propostas, não tivemos tempo nem capacidade de, somos poucos, somos menos, não temos deputados distribuídos pelas várias áreas, estamos a falar aqui de 20 diplomas, de propostas relativas a 20 diplomas que nos chegaram no domingo à noite, de grelhas que nós pudemos analisar só na segunda-feira, de questões que implicariam outro grau de ponderação, e nós tivemos que decidir, que votar, que indicar sentidos de voto, que nos pronunciar, que fazer propostas de alteração, que refletir sobre elas, sem termos discussão e sem termos tempo para essa análise. E isto é o que não deve ser um processo legislativo. E se é verdade que a maioria absoluta permitiu que isto se fizesse desta forma e com este calendário, isto é um péssimo precedente, porque hoje foi as ordens profissionais. Amanhã é outro diploma. É, por exemplo, o Código de Trabalho, como aconteceu com a Troika. os seus deputados, talvez alguns tenham essa memória, quando houve um acordo com a Troika, segundo o qual deveriam ser alteradas determinadas regras relativamente ao Código de Trabalho, também se fez a mata-cavalos, um processo em que não houve discussão, porque havia um calendário da Troika e tinha que se entregar à Troika as alterações ao Código de Trabalho, porque era uma imposição de um compromisso que se tinha assumido. É um péssimo precedente. Não deve ser assim que se fazem os processos legislativos. Nós temos que ter tempo para discutir, temos que ter capacidade de fazer estes processos e não podemos transformar a Assembleia da República e o processo democrático num simulacro. O Bloco de Esquerda, sem prejuízo da posição que podemos tomar, que certamente teremos voz no plenário, na votação final, nós abster-nos-emos nos diplomas que foram aqui discutidos com um certo receio, um amargo de boca sobre muitas deficiências que eles certamente conterão e que nos vão obrigar a voltar a olhar para eles mais tarde.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar evitar repetir a intervenção que fiz ontem pela 1h45 da manhã na reunião do Grupo de Trabalho, porque fiz essa intervenção porque achei que não viria aqui hoje a esta reunião, mas vicissitudes de gestão do grupo parlamentar, aqui estou eu. E coincide, infelizmente, porque neste exato momento está o Presidente da Iniciativa Liberal a fazer uma declaração política e eu não estou no plenário a assistir. É mais um pequeno exemplo de todo o surrealismo em torno deste processo. O tempo de análise, a metodologia, o pedido de antecipação que já chegou quando o processo era de urgência, a reunião ontem, esta reunião agora ao mesmo tempo de um plenário. Portanto, a minha intervenção hoje é para apontar duas razões pelas quais vai ser o nosso sentido de voto, falando em três pontos. Portanto, as duas razões, mais um ponto. E antes disso, obviamente, deixar aqui uma palavra de agradecimento e reconhecimento, tal como também já fiz ontem, aos serviços da Assembleia da República, pela sua permanente excepcionalidade de dedicação e entrega, porque se não fosse isso, talvez isto não fosse mesmo possível. As duas razões pelas quais nós vamos ter o sentido de voto que vamos ter são, em primeira instância, o processo em si. E, portanto, eu não vou repetir-me nem a mim próprio, nem a que todos os grupos parlamentares. Quando tivemos ontem o próprio Partido Socialista a reconhecer toda a esquizofrenia do processo, portanto, é mesmo consensual. E depois a outra razão, nós desde o início fomos favoráveis à reforma das ordens, vamos simplificar desta forma. Achávamos que era preciso menos restrições, menos corporativismo, mais liberdade, mais oportunidades, mas também desde o início começámos a perceber que aquilo que viria do governo e depois também da maioria socialista iria ser uma reforma que iria ficar aquém daquilo que nós achávamos que iria ficar. E confirma-se isso. Portanto, e perante o surrealismo do processo, que é a todos os pontos inaceitável, e aquilo que é uma reforma que fica aquém, nós em todos estes diplomas e na votação final vamos nos abster, portanto, nem vamos diferenciar qualquer artigo, qualquer linha, é da primeira letra à última letra, abstenção. E depois, para além destes dois pontos que solidificam esta nossa decisão de sentido de voto final, há também um terceiro ponto a destacar, porque nesta legislatura, eu ontem já referi isto, este tema foi debatido em dois plenários, um em junho de 2022 e outro em julho de 2023. Nos dois plenários eu fiz referência que esta reforma vinda do governo ou do Partido Socialista só estava a acontecer por imposição de Bruxelas, porque tinham necessidade dos milhões europeus, e veja-se aquilo que está nas atas, no Diário da Assembleia da República, nesses dois plenários, em junho de 2022, em julho de 2023, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias diz: isso é mentira, não, olha que não, isso não é verdade. Portanto, a única parte em que eu até posso dizer que o Deputado Eurico Brilhante Dias estava a ser verdadeiro é porque não foi uma imposição de Bruxelas, foi mesmo o PS que fez uma autoimposição a si próprio junto de Bruxelas. E, portanto, esta depois é só a única dúvida que ainda falta saber, se foi mesmo Bruxelas que impôs ou se foi o PS que fez uma espécie de autofagia e que depois nos levou a este processo esquizofrénico. E terminando, aquilo que fica deste processo
é aquilo que é muito triste e é um problema estrutural deste país, quando temos um governo do PS há 8 anos a governar, em 21 dos últimos 28 anos, é uma dependência extrema deste Partido Socialista por aquilo que são os milhões da Europa, e isso é inaceitável. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rodrigues Saraiva, só para que não haja dúvida nenhuma, não, e não tem nada a ver com a sua intervenção diretamente, eu vou ler o despacho que deu origem a esta reunião. Por determinação de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, autoriza-se a realização da reunião do Grupo de Trabalho durante o decurso da sessão plenária. Remeta-se à 10ª Comissão, com conhecimento à 1ª e à 9ª Comissão. Era só para ficar completamente claro que estamos aqui, porque estamos autorizados pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sempre duas ou três notas mais detalhadas, mas queria fundamentalmente concordar no essencial com todas as intervenções anteriores. Ou seja, o processo legislativo que estamos a concluir não prestigia a Assembleia, não prestigia o relacionamento das instituições da União Europeia com o Estado-membro, não prestigia a forma como nos devíamos dedicar a este trabalho e deve ser merecedor de todas as críticas e de rejura por todos nós que não voltamos a repeti-lo de forma alguma. De facto, não é algo que esteja à altura do que deve ser um processo legislativo na Assembleia. Os únicos dois pontos de divergência que eu apontaria era apenas relativamente àquilo que nos leva a estar neste estado de necessidade a aprovar esta reforma. Evidentemente, este processo até é anterior à existência sequer do conceito de PRR. O início da reforma das ordens começa na 14ª legislatura, mesmo antes da pandemia. E, portanto, é adiado posteriormente. O PRR, quando é desenhado, esta é uma das reformas que o Governo inseriu na meta, nos calendários que correspondem às obrigações dos Estados-membros. E, portanto, enfim, em parte respondendo ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, ele não é uma autoimposição, mas ele é algo negociado em que a República Portuguesa colocou esta reforma, que já estava em curso, como uma contrapartida daquilo que vier a ser depois a libertação das trans. E é nesse contexto de estado de necessidade, chamemos de assim, que estamos a fazer em ritmo hiperapressado este mesmo processo, perante uma leitura também que a própria Comissão Europeia está a fazer, de quando é que faz a avaliação destes prazos, porque este Parlamento já aprovou a lei-quadro das ordens profissionais no início deste ano, isso, enquanto meta já é um reforço muito substancial dos objetivos a que se vinculou, e este processo, agora de detalhe em relação a cada uma das 20 ordens, poderia ter tido outro calendário, essa inflexibilidade da Comissão. Esse desconhecimento ou esse desinteresse sobre como funcionam as instituições democráticas de cada Estado-membro é uma matéria que só afasta os cidadãos da União Europeia e que dá asa a que as pessoas não se revejam nas instituições da União Europeia e, obviamente, ficamos todos com a sensação de que o nosso mandato representativo, de alguma maneira, é menos poderoso do que o mandato de um burocrata em Bruxelas que não tem sufrágio popular e que, portanto, nos obriga a fazer este exercício. Este processo foi mau por várias razões, porque dificulta a audição das ordens e de outros intervenientes que podiam ter sido úteis para superar estas dificuldades, porque nos impede a todos nós de verdadeiramente olhar para as versões e para as propostas apresentadas uns pelos outros e, portanto, tratar e melhorar as versões apresentadas, porque dificulta a feitura da verificação logística e porque também impede o verdadeiro debate. É verdade, o que fizemos ontem, em alguns casos em que se impunha, permitiu uma troca de impressões sobre dois ou três dos tópicos que aqui estavam em causa, mas, regra geral, quando se faz uma reforma que impacta não apenas na orgânica da ordem, mas na própria atividade profissional, como a Sra. Deputada Clara Marques Mendes muito bem dizia, 600 mil pessoas ou mais, e mais das 600 mil pessoas, dos destinatários dos seus serviços, que na realidade é a totalidade dos cidadãos residentes na República Portuguesa, obviamente o alcance de tudo isto é potencialmente negativo. Com consequências, fundamentalmente, que identificamos duas, ao nível do rigor e, obviamente, do risco muito maior de escaparem lapsos, como aliás, já vamos corrigir alguns agora, vamos ter a redação final, mas seguramente o grau de probabilidade de ser necessário fazer acertos e revisitar estas matérias é significativo. E, portanto, também juntamos àquilo que o PSD também há pouco dava nota, de que a disponibilidade para A, continuar a ouvir as ordens profissionais e perceber se o resultado deste trabalho os leva a novos problemas ou se resolve problemas anteriores para podermos corrigi-lo. Felizmente temos uma vacatio legis que introduziremos, se for aprovado o que está proposto, um bocadinho mais extensa, que permitirá evitar estas dificuldades, mas fundamentalmente queremos também, da parte do Grupo Parlamentar do PS, manifestar a disponibilidade para fazer esse trabalho que continua para lá da data da publicação destas normas. É o remédio possível a um processo que devia ter sido feito de outra forma. Para concluir, necessariamente queria agradecer a todos os grupos parlamentares por, uma vez concordado ou estabelecido um acordo de que esta meta existia e era importante para a República cumprirmos este prazo, todos entregaram as propostas dentro do prazo,
todos ontem fizeram um esforço e um sacrifício significativo para poder corresponder àquilo que estava em cima da mesa e estarmos aqui hoje a proceder a essa ratificação, e em particular aos trabalhadores da Assembleia da República que se mobilizaram. Uso a expressão que usei ontem porque acho que é particularmente apropriada, tendo em conta o edifício em que estamos. Foram, de facto, os serviços que salvaram a honra do convento e foram os serviços que conseguiram que o resultado a que hoje chegamos é, enfim, está acima das expectativas do que o calendário nos levaria a antever numa leitura inicial, e ainda vão ter, conjuntamente connosco, é certo, mas ainda vão ter muito trabalho pela frente na preparação dos textos das redações finais que depois tiverem que ser remetidos para promulgação ao Sr. Presidente da República. Mas sublinhava estes dois aspectos, este especial agradecimento aos serviços e também a todos os grupos parlamentares que, diria, que, sem exceção, não se coibiram de, manifestando a sua oposição e de forma muito clara, muito frontal e muito honesta, não terem deixado de colaborar e permitir que chegássemos a este ponto e pudermos daqui a instantes ratificá-las. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Expressas que estão as posições de cada um dos partidos políticos, vamos então passar ao ato final, que é o ato da votação. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Agora já em matéria de intendência, duas, só uma nota prévia. Nós fizemos uma avocação de uma norma que era...
Eu tenho, necessário. É isso que
era esta a primeira e depois uma segunda. Nós fizemos já um levantamento de alguns lapsos que fomos detectando a nível de epígrafes, remissões, que têm a ver com a transposição para os textos finais, que têm alguns lapsos. Portanto, podemos fazer um enunciado e estar a lê-los, podemos remetê-lo primeiro, deixava à consideração do Sr. Presidente a melhor forma. Muitas delas são matérias de redação final, mas por clareza podemos enviá-las já, desde já, as que já detectámos, para facilitar o trabalho.
Eu o primeiro tenho, mas não tenho o segundo, que são as tais que estão. Ainda não está...
Não, por isso é que colocava à consideração. Podemos enviar por e-mail, como digo, a esmagadora maioria deles são matérias que não foram transpostas do quadro comparativo e, portanto, foram aprovadas, mas que não estão refletidas. É documentalmente demonstrável. E depois erros nas remissões e lapsos em epígrafes. Portanto, matéria, como digo, em rigor é de redação final, mas que pode já ficar do lado dos serviços para adiantar serviço.
Muito bem. Então ficará já do lado dos serviços, que essa será a melhor forma. Agora, vamos dividir isto em três pontos. O primeiro, votar a proposta nova do PS, que é a avocação transversal. A segunda, votar sugestões de correção de remissão no Estatuto da Ordem dos Advogados por sugestão dos serviços. E a terceira, ratificação dos votos, de todos os votos do Grupo de Trabalho. Portanto, a avocação transversal, feita pelo Partido Socialista, eu pergunto se pretendem usar a palavra. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves,
por favor. Muito brevemente, eu expliquei ontem no Grupo de Trabalho, mas já agora perante todos, só explicitar que nós procurámos todos em conjunto encontrar para a identificação dos atos próprios, exclusivos de cada profissão e dos atos que não são exclusivos dessa profissão, uma norma depois que ajudasse o destinatário da norma a entendê-la. E em relação concretamente a esta que propomos que transversalmente seja corrigida em vários diplomas, a norma que estava formulada, recebemos ecos de que podia ser, ou estava a ter interpretações divergentes que não ajudavam ao seu objetivo principal. O que se pretende dizer apenas, e de forma muito clara e inequívoca, sem dúvidas, é que os números para os quais esses números que agora corrigimos remetem não são atos exclusivos, ou melhor dito, reservados nos termos do artigo 30 da Lei 2/2013. E, portanto, esta é a mensagem que se quer passar e, portanto, é preferível circunscrevermos ao essencial que é isto, do que ter depois, como tinham todas, um elemento adicional a dizer que pessoas não inscritas podem praticar os atos desde que nos termos da lei, gerava mais dúvida do que o objetivo simplificador e clarificador, só dizer os que estão no número 1 são atos próprios, mas estes não são para efeitos da Lei 30. E, portanto, identificámos todas as disposições que os têm espalhados pelos vários diplomas, não é em todos os 22, é só, penso que em 10, em que a questão se coloca, e portanto é esta a explicação.
Obrigado. Não sei se algum senhor deputado pretende usar da palavra, portanto estamos de acordo relativamente a esta vocação. Vamos votá-la. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do Chega e da Iniciativa Liberal, e do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, aprovada com os votos favoráveis do PS, do PSD.
Desculpe, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Galvez, faz favor.
A votação foi de a favor, contra ou abstenção?
A sua foi
a
contra.
A minha foi contra, exatamente. Sim. Muito obrigado.
Assim como a iniciativa... Abstenção. A iniciativa liberal foi abstenção. Abstenção. Abstenção e abstenção. Portanto, os únicos votos contra foram do Chega. E foram aprovados com os votos favoráveis do PS e do PSD. Temos agora, por sugestão dos serviços, uma correção, no fundo é isto, no Estatuto da Ordem dos Advogados, relativamente aos artigos 67 e 68, cuja remissão era feita para a Lei 49/2004 e agora será feita para o regime jurídico dos atos de advogados e solicitadores. É o que resulta de todas as alterações, é isto. Portanto, pergunto se há algum voto contra. Foi criado o regime jurídico dos atos de advogados e solicitadores, e estes dois artigos têm a ver com isto e não com o Estatuto de Ordem dos Advogados. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, abstenção. Abstenção do Chega, abstenção da Iniciativa Liberal, é tudo abstenção. Abstenção do PSD e, portanto, votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS, portanto, aprovado. E vamos votar agora, então, finalmente, vamos ratificar a votação do Grupo de Trabalho. Senhores deputados, estamos cientes disso? Vamos ratificar as votações do Grupo de Trabalho. Quem vota contra? Quem se abstém?
Sim, a confirmação. Todos confirmam as suas votações.
Elas estão lá, não é?
Não tem.
E, portanto, aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade.
Ratificadas
por unanimidade. E este é o último ato da votação. Portanto, eu diria mesmo que aprovadas por unanimidade, neste momento. Elas não estão definitivas. Só agora é que estão aprovadas. Só agora é que estão aprovadas. Então não tínhamos feito
esta reunião. Sr. Presidente, foram ratificadas as votações, não foi aprovado por unanimidade, peço desculpa.
Temos aqui um especialista. Isso levava-nos aqui a uma grande discussão, os dois. Muito bem, estão então aprovadas, que isso é que interessa, não interessa quando nem onde, por acaso interessa quando e onde, mas estão aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, mais alguma questão nos outros assuntos? Também não, portanto, muito obrigado.
O acordo quanto à votação.
Só uma pergunta, há aqui a necessidade de um acordo, uma vez que ficou acordado que chegariam estas votações aos serviços às 16 horas. Não. Já são 16h30. Já são 16h30. Não. O que é preciso é um acordo por unanimidade que serão entregues para serem votados na próxima sexta-feira.
Mesmo que cheguem depois.
Mesmo que cheguem depois. Sim. É isso.
É porque o serviço tem que agora enviar para.
Sou deputada Joana Gomes.
Senhor Presidente, obrigada. Não tem a ver, peço desculpa, exatamente com este último ponto, tem a ver com uma questão que foi levantada há pouco pelo Senhor Deputado Pedro Algado Alves e eu não percebi, nós ficámos com essa dúvida. A lista dos lapsos que já foram identificados já foi remetida para o serviço e para os grupos parlamentares? Pronto. É porque nem sempre os lapsos são efetivamente lapsos e, portanto, nós naturalmente também queremos poder ver, agradecendo o trabalho.
Resposta.
Obrigada.
Muito obrigado e damos por encerrado a reunião e um resto de bom dia.